Bom dia, agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas da manhã em Cabo Verde, 7 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
Mais de uma centena de mortos, 4 mil feridos. É o balanço até esta altura das explosões registradas ontem na capital do Líbano. Na origem deste incidente, parece estar uma enorme quantidade de nitrato de amónio há anos armazenado no porto de Beirute. A Guiné Equatorial lidera a lista dos países lusófonos mais afetados pela pandemia da Covid-19 em África, registra mais de 83 mortos. Em Portugal, o Presidente da República promulgou o diploma que autoriza a aplicação informática que permite o rastreio da Covid-19.
Toda a informação já a seguir no jornal que agora começa. A autoria de Germano Campos.
Mais de 100 mortos e 4 mil feridos. É o balanço ainda provisório das duas potentes explosões registradas ontem em Beirute, a capital do Líbano. Dados avançados esta manhã pela Cruz Vermelha Libanesa. O país vive hoje o primeiro de 3 dias de luto nacional devido a este incidente que tem mobilizado a ajuda de todo o mundo. Alexandre David.
A lista não para de crescer. Estados Unidos, Reino Unido, França, Austrália e até Israel já disseram presentes, já disseram que estão prontos para enviar ajuda para Beirute, quer através de ajuda médica com pessoal especializado, quer através de medicamentos e mantimentos. O governo da Arábia Saudita diz que está muito preocupado com as consequências destas explosões. De Nova Iorque chegou também uma mensagem de António Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas enviou condolências e desejou as rápidas melhoras dos milhares de feridos, incluindo dezenas de funcionários da ONU que trabalham na capital libanesa. Durante a noite, que agora está a chegar ao fim, as rádios e as televisões do Líbano passaram o tempo todo a ler a lista dos nomes das milhares de pessoas que ainda estão dadas como desaparecidas. O responsável da Cruz Vermelha diz que há vítimas e mortos por todo lado. Uma das questões essenciais nesta altura é tentar perceber se os gases emitidos pelas explosões de ontem podem ser prejudiciais para quem os respira na cidade. A Embaixada Norte-Americana recomendou mesmo o uso de máscaras para enfrentar possíveis gases tóxicos. Nesta altura, ainda ninguém tem a certeza absoluta sobre o que aconteceu de facto, sobre o que provocou a explosão. Tudo indica que estamos perante a explosão de milhares de toneladas de um produto usado para construir explosivos, mas o primeiro-ministro libanês já disse que o responsável vai pagar o preço.
E na origem destas explosões parece estar então uma enorme quantidade de nitrato de amónio guardado há anos, a Margarida Vaz, num armazém do porto da cidade.
2.750 toneladas de nitrato de amónio, que estavam há 6 anos guardadas num armazém no porto de Beirute, estiveram na origem das explosões. O primeiro-ministro do Líbano diz que as explosões foram causadas por este produto químico, pois o nitrato de amónio é utilizado no fabrico de explosivos. O presidente do Líbano considera inaceitável que o nitrato de amónio estivesse depositado em grandes quantidades no porto da capital sem terem sido tomadas as medidas de segurança. Exige agora que, rapidamente, sejam apuradas responsabilidades. Após as explosões no porto de Beirute, o Conselho Superior de Defesa do Líbano reuniu no Palácio Presidencial. O Conselho recomendou ao governo que fosse decretado estado de emergência na cidade de Beirute durante 2 semanas. Durante este período, as forças militares vão ficar responsáveis por todas as questões de segurança na capital do Líbano. Foi constituída uma comissão de inquérito e dado um prazo de 5 dias para descobrir os responsáveis pelas explosões. O primeiro-ministro libanês garante que irão pagar pelo que fizeram. O Conselho Superior de Defesa do Líbano declarou a cidade de Beirute zona de desastre.
Os Estados Unidos já prometeram auxílio ao governo libanês pela voz do presidente Donald Trump.
Deixem-me começar por enviar as mais profundas condolências da América ao povo do Líbano, onde relatos indicam que muitas, muitas pessoas foram mortas, outras centenas foram gravemente feridas numa grande explosão em Beirute. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Líbano. Temos um bom relacionamento com o povo do Líbano e estaremos lá para ajudar.
Como dissemos, e segundo os últimos dados conhecidos, nestas explosões morreram mais de 100 pessoas, para cima de 4 mil ficaram feridas. No Líbano vivem cerca de 50 portugueses. Não há notícia de vítimas mortais de cidadãos de língua portuguesa. Berta Nunes, a secretária de Estado portuguesa das comunidades, diz que o consulado em Nicósia, Chipre, está em contacto com os residentes portugueses no Líbano.
A nossa embaixada em Nicósia está a contactar todos os portugueses inscritos no consulado. Está também em contacto com as autoridades do Líbano, mas até o momento não há nenhuma fatalidade, nenhuma perda de vidas de portugueses.
o mundo com os olhos postos na tragédia que ontem atingiu o Líbano. A Guiné Equatorial lidera os casos de mortos infectados com a Covid-19 entre os países africanos de língua oficial portuguesa. Registra nesta altura 83 óbitos, mais de 4.800 infectados. Seguem-se Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, com o fim do estado de emergência, o governo apelou aos cidadãos a cumprirem aquilo a que apelidou de estado de consciência para enfrentarem a rápida propagação da Covid-19. Apelo do Executivo saído ontem, Orfeu Sá Lisboa, da reunião do Conselho de Ministros.
O Conselho de Ministros analisou e com preocupação alguns comportamentos que se seguiram ao fim do estado de emergência na última sexta-feira, após 120 dias, revela o porta-voz da sessão.
Centremos-nos mais na questão do estado de consciência, que deve ser permanente nas pessoas. Nós sabemos que o maior valor que se procura salvaguardar é a vida de todos nós. Não se justificando por causa disso euforias, por causa do eventual intervalo legal que se faça sentir, porque terminou o período de emergência.
Filimão Soares revelou ainda que a sessão foi também marcada pela apreciação e aprovação da proposta de lei de gestão e redução do risco de desastres e que revoga a Lei 15/2014, de 20 de junho, a ser submetida à Assembleia da República.
A proposta de lei estabelece o regime jurídico de gestão e redução do risco de desastres, com vista a fortalecer o sistema de gestão e redução do risco de desastres pela permanente exposição do país aos riscos de desastres subjacentes e emergência de novos riscos.
A 28ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros apreciou e aprovou, ainda entre outros documentos, o decreto que aprova o regulamento dos Centros de Atendimento Integrado às Vítimas da Violência Doméstica baseada no género.
E a Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Bias, defendeu a que os cidadãos observem de forma séria, responsável e comprometida com a saúde de todos as medidas de prevenção contra a Covid-19.
O termo do estado de emergência não significa o relaxamento nas medidas de prevenção e combate contra o novo coronavírus. Por isso, reiteramos o nosso apelo à população moçambicana para continuar a cumprir as medidas de prevenção e mitigação, observando as orientações do governo. Reiteramos, por outro lado, a observância das medidas de higiene individual, designadamente a lavagem das mãos com água ou cinza ou álcool gel, o uso de máscara e a observação do distanciamento social.
A Presidente da Assembleia da República falava no final da sessão extraordinária que ratificou com votos da Frelimo o relatório dos últimos 4 meses do estado de emergência submetido pelo Presidente Filipe Nyusi. A Renamo e o MDM chumbaram a apreciação deste documento. Em Portugal, o Presidente da República promulgou o diploma que autoriza o uso de uma aplicação chamada Stay Away Covid para rastreio do novo coronavírus. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não hesitou quando promulgou este documento.
Não tive dúvida nenhuma. É uma lei que é muito importante, porque é uma lei que abre um caminho que esperamos que seja frutuoso para todos os portugueses. Esta lei foi preparada durante muito tempo, tinha que ter cuidados muito especiais para proteger uma série de direitos das pessoas e corresponder àquilo que autoridades independentes que reportam à Assembleia da República defendem quanto à proteção dos direitos das pessoas. Portanto, demorou tempo a ser feita, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico. Também, como sabem, faz com que aquilo que vem a ser criado reporte à Direção-Geral de Saúde, o que faz sentido. Por isto, por estas razões todas, eu compreendo que muitos portugueses ansiavam por esta lei e por esta aplicação, para ter a certeza de que não era inconstitucional, nem levantava problemas legais. Foi feito o estudo e eu não tive dúvidas nenhumas em promulgar aquela lei.
Marcelo Rebelo de Sousa promulga diploma que autoriza a aplicação informática sobre o rastreio da Covid em Portugal. Ora, em Portugal, a pandemia trouxe mais precariedade na área do jornalismo. Um estudo desenvolvido pelas universidades de Lisboa, Minho e Coimbra numa parceria com a Comissão da Carteira Profissional, o Sindicato dos Jornalistas e a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, sobre os efeitos do estado de emergência nesta profissão, revelou que muitos profissionais passaram a trabalhar em casa, houve menos reportagens e Marta Pacheco aumentaram os receios e também diminuíram as expectativas.
Estou sim?
Sim, sim.
Deixe-me só colocar o cabo para ligar o telemóvel ao gravador.
Sim.
Feito a partir de casa, tem que ser assim. Em tempo de pandemia, o trabalho do jornalista passou a ser muito assim, feito à distância, diz a professora e investigadora Madalena Oliveira.
Trabalharam seguramente de forma mais isolada, com seguramente muito prejuízo para aquilo que é a rotina habitual dos jornalistas.
É o que mostra o estudo sobre os efeitos do estado de emergência no jornalismo no contexto da pandemia Covid-19, feito com base em inquéritos online. As perguntas desta vez foram feitas aos jornalistas entre os dias 22 de maio e 8 de junho. 799 declararam estar a exercer a profissão durante o período do estado de emergência, onde muitos, mais de metade, 66,7%, passaram da redação para o escritório, a sala ou o quarto lá de casa, para o teletrabalho. E, como consequência, houve desde logo menos reportagem.
Ser jornalista é ir aos locais e ver com os próprios olhos, ouvir e dar a ver e a ouvir ao ouvinte, ou leitor, ou telespectador.
Muitos jornalistas até encaram como positivo o uso de outros meios de trabalho, mas num período em que praticamente apenas um tema dominou a agenda, aumentaram as preocupações com os princípios deontológicos, como o rigor da informação, e aumentaram os receios.
Percebemos que aumentou o número de jornalistas que consideram provável ou muito provável perder o emprego.
A ideia que fica deste estudo é que existe uma situação geral de estagnação na área. Há poucas expectativas de progressão na carreira e muitos admitem ir embora. Há mais gente a responder que é provável, ou muito provável, vir a deixar a profissão.
E acho isto muito significativo numa profissão que se define muito pela ideia de paixão, de missão.
Já chegam aos 45%.
Os efeitos da pandemia da Covid-19 na área do jornalismo em Portugal.